Bom dia, Alex. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em uma nova oportunidade. E sim, nós temos vários boatos, o mercado do boi envolto em rumores e muito se especulando sobre a China. Primeiro são as questões do Flu-Azuron, que nós escutamos aí várias ocasiões na semana passada e até mesmo na semana anterior a essa, sobre a presença desse produto em amostras de carne que foram analisadas pela autoridade alfandegária da China. E isso começa a refletir no mercado e começa a se falar em algumas especulações e até mesmo alguma restrição que pode ser imposta pela China em função da presença do produto nessas amostras. E outra coisa que é importante a gente dizer aqui é que nos últimos 4 meses, julho, agosto, setembro e outubro, a China fez aí as maiores compras, as maiores importações de carne bovina aqui do Brasil da sua história. Então, eles compraram muito produto brasileiro nos últimos meses, um ritmo aceleradíssimo de importação. Não por acaso, setembro e outubro, a gente bateu o recorde de embarques aqui nas vendas. A questão do tarifaço, que era muito preocupante, passou desapercebida. E o outro aspecto que é bom a gente mencionar aqui, que eu até brincava com o Alex na semana passada, numa conversa ali no WhatsApp, que enquanto a China não anunciar o resultado daquelas investigações que estão sendo conduzidas sobre o impacto da importação de carne na produção local, nós não vamos ter tranquilidade durante o mês de novembro. Tem mais 20 dias de novembro pela frente, e daqui até o final do mês vai ficar muito em cima disso, de qual será o posicionamento chinês em relação à importação da carne, se vai ter alguma salvaguarda, se vão colocar alguma restrição mais severa, com uma cota de importação, ou aumento de tarifária, alguma barreira tarifária. Então, tudo isso gera preocupações dentro do mercado, gera incerteza diante do peso que a China tem hoje. A China aí é quase 50% de todo o volume de exportação do Brasil, e é o nosso, né, é disparadamente o nosso principal mercado. Então, é um mercado que está bastante agitado. Um mercado que está bastante nervoso, e da semana passada para cá, o que nós observamos foi as indústrias passando a se ausentar da compra de gado, tentando ali segurar um pouquinho essa pressão também, né, de alta da arroba do boi gordo, nesse movimento ali que eles estão observando no mercado de incerteza em relação à exportação.
Agora, o Fernando, essa saída das indústrias das compras, isso traz consequências também, né? Uma possível redução ainda maior das escalas de abate, não?
Sim, essa é uma perspectiva que pode acontecer, mas o que está todo mundo de olho ali dentro das indústrias é exatamente se vai ter algum posicionamento da China. Parece chovendo molhado isso que eu estou falando, mas qual que é a visão das indústrias? É que se a China impor alguma barreira tarifária, colocar alguma restrição à importação de carne bovina aqui do Brasil, sobrará mais carne aqui no mercado doméstico. Então, eles não vão ter uma necessidade de compra tão ampla assim se tiver alguma medida punitiva em relação à China, se a China tomar alguma decisão punitiva em relação aqui ao Brasil. Então, esse é o aspecto central dessa decisão das indústrias. O mercado do boi vinha bem, caminhava em alta, a B3 já desabou na semana passada, já derreteu. Hoje, quando a gente olha para a tela de cotações ali da B3, o que nós observamos é um processo ali de lenta de queda dos preços ali do contrato novembro, dezembro e janeiro, estão caindo, e só o contrato fevereiro e março estão no território positivo agora. Então é um mercado complicado, é um mercado difícil que a gente está observando agora, e é um mercado que não está trabalhando mais naqueles fundamentos que nós estamos acostumados. Está trabalhando em torno de boataria, em torno de rumores, em torno de especulações, que de concreto nós não temos nada por enquanto. Não tem nenhum posicionamento oficial das autoridades chinesas até este momento.
E é engraçado como os boatos, né, Fernando, eles atrapalham o andamento do mercado. Mas como é que está a negociação do mercado físico? Também já teve consequência para a formação de preços da arroba já?
O que aconteceu é que o físico agora está mais travado, né? Tem menos indústrias participando do mercado, várias delas saíram da compra de gado, aguardando alguma mudança nessa dinâmica, especulando em cima disso, né? Então, o que agora a gente precisa entender é que muitos frigoríficos podem passar a exercer algum tipo de pressão sobre os preços da arroba do boi gordo e na compra de gado. Isso pode sim acontecer nos próximos dias, Então nós temos que ficar atentos em relação a essa abertura de preço e como esse mercado vai se comportar diante de tantas incertezas. Esse é o ponto central. A própria indústria vai tomar as suas decisões de acordo com o que acontecer lá no Oriente.
Vamos então tomar como essa segunda-feira como um marco zero aí para essa mudança no mercado físico. A gente já viu esse movimento acontecendo no mercado futuro. Hoje, qual é a arroba de referência aí para o mercado e qual o tamanho das escalas já bate, Fernando?
Bom, em São Paulo nós falamos de uma arroba do boi gordo entre 320 e 325. Chegamos a ter na semana passada negócios aí a R$ 330 por arroba em São Paulo, mas esse 330 já ficou pelo caminho, já está um pouco mais distante do dia a dia do mercado, mas de qualquer forma foi o maior preço que nós enxergamos na semana passada. Tinha 330 até à vista em dado momento ali no físico em São Paulo. E o que a gente observa agora é o mercado mais acomodado, mais estável nessa banda dos 320 a 325, mas num cenário realmente que é um pouco mais turbulento em função dessas notícias, dessas informações que nós estamos observando.
Ou seja, as
Escala
atenções.
entre 6 e 7 dias úteis, terminando, completando a resposta, né? A
Escalas
escala não
entre
está das mais confortáveis.
6 a
Seis e
7
sete dias
dias.
úteis.
Que não
Isso.
são grandes escalas, mas também não atrapalha, né, uma paralisação dos frigoríficos nesse momento, né, Fernando? Uma decisão de
É, o que.
paralisar as compras.
É, agora há dois ambientes possíveis, né? O primeiro é não acontecer nada em relação à China, o Brasil seguir vendendo grandes quantidades de carne normalmente, manter um bom ritmo de exportação e o frigorífico ter que voltar à sua postura de pagar mais pela arroba do boi gordo. O segundo cenário é realmente a China toma alguma posição em relação às exportações brasileiras de carne bovina, por conta do Fluazuron, ou anuncia as salvaguardas em relação a importação de carne para todos os seus vendedores, não só o Brasil, mas para todos os outros exportadores de carne. E isso vai mexer com o ambiente do mercado, vai contaminar o resto do mercado e vai impossibilitar que a arroba do boi gordo tenha altas mais consistentes. O movimento do mercado daqui até o final do ano vai depender muito dessa decisão chinesa e qual caminho vão seguir as nossas exportações. Esse é o ponto central para a formação de preço, para a formação de tendência daqui até o final de 2025.
Ou seja, vamos esperar uma semana meio que travada, truncada, até ter uma resposta aí, em relação à China e o posicionamento dela em relação às compras do Brasil, certo?
Exato, uma semana nervosa até eu diria, né? Uma semana que pode dar uma visão ali bastante. Uma semana que a gente vai ter muita coisa para acompanhar, não vai dar para tirar o olho da tela desse mercado do boi. Acompanhar aí essas notícias é fundamental para a gente ter um entendimento de como esse mercado vai se comportar. Então, os próximos dias vão ser bastante decisivos aí para o nosso mercado do boi, vão ser muito importantes e a gente precisa ficar bem atento realmente.
Qual que deve ser, na sua opinião, a postura do pecuarista que está ouvindo a gente, Fernando?
Bom, agora é ter cautela, não tomar decisões no calor do momento, aguardar os fatos se consolidarem, para aí sim tomar as decisões com calma, com cuidado. E sempre fica o recado aqui, né? Nós tivemos ótimas oportunidades para fazer hedge esse ano, para travar preço. As oportunidades foram excelentes em diversos momentos dessa temporada, tá? Mas isso não nada impede agora, no restante do ano, que o mercado siga seu caminho natural e volte a apresentar a alta das cotações. Físico apresenta ainda preços acomodados. A toda essa queda que a gente viu na B3, ela ainda não chegou tão agressivamente no mercado físico, longe disso. Por enquanto, o único movimento que nós vimos foi essa saída da compra de gado por parte das indústrias. Tá? Então agora é não agir no calor do momento, não se desesperar com a situação, que as coisas aí podem se encaixar e a situação voltar ali ao seu normal.
Porque qualquer movimento de corrida aí nesse momento pode ajudar a agravar a situação, né, Fernando?
Exatamente, exatamente. Agora é um momento de cautela, de cuidado, de estudar o mercado, acompanhar as variáveis, acompanhar os indicadores com muita calma, para aí sim tomar uma posição.
Boa. Muito bem. Fernando, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pelos alertas, e. Assim, fica aí o alerta, principalmente de atenção com as decisões chinesas, porque as decisões chinesas podem impactar diretamente na formação do preço da arroba aí, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. Mas, como o Fernando disse, nada de correria, vamos ter cautela e vamos entender as possibilidades de negociação que forem aparecendo e que forem, justificáveis nesse momento, então. Obrigado, viu, Fernando?
Bom, eu que agradeço, Alex. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Contem comigo mais oportunidades. Uma ótima semana a toda a nossa audiência e até a próxima.
Até a próxima!